Fala pessoal, bom dia, William Castro falando. Esse Bom Dia USA Podcast direcionado aos clientes da Avenue Securities. Hoje é dia 8 de setembro de 2020, terça-feira, voltando aí do feriado, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Vamos lá falar um pouco sobre o que movimentam os mercados, lembrando ainda um pouco da sexta-feira. Semana passada a gente viu um movimento bastante atípico, né, que ainda que façam parte, digamos assim, do universo de investimento. Eu estou falando das fortes quedas que a gente viu em algumas ações do setor de tecnologia e do índice do Nasdaq. Foge ao escopo, eu diria que é relativamente complexo aqui explicar o que aconteceu, tá? E eu convido todos vocês, e quem não puder participar da live, pode acompanhar a live, que ela vai ficar gravada. Todo dia a gente faz uma live para falar um pouco sobre o mercado americano. Ela acontece às 9h45, horário do Brasil. Depois, às 10h30, a gente tem uma live com o Bo Williams para falar um pouco dos gráficos. Mas hoje, na live às 9h45, eu vou comentar um pouco mais dessa movimentação atípica, tentar explicar um pouco o que está acontecendo. Então, para você que não vai, eventualmente não consegue ver a live ao vivo, pode ver, porque depois ela fica gravada lá na aba de sala de análises do nosso site, e você consegue acessar quando você quiser. Mas em suma, tá, o movimento que a gente tem visto aqui, ele foi catalisado, digamos assim, pelo mercado de derivativos, e acabou gerando fortes quedas no setor de tecnologia, né? A gente teve várias reportagens chamando a atenção para o SoftBank. É um banco japonês que vinha comprando um volume muito grande de opções de compras em ativos de tecnologia, né? São derivativos que me dão o direito de comprar uma determinada ação a um determinado preço no futuro. Esse forte volume de compras pelo SoftBank, ele chamou atenção, em especial desses ativos de tecnologia. E aí, para se esquivar, digamos assim, do risco de serem executados, esses dealers, né, as pessoas que vendem esses direitos, né, ou seja, está vendendo o direito de alguém comprar alguma coisa no futuro. Então, esse alguém, ele tem que ter esse ativo para entregar no futuro, caso ele seja exercido. Então, esses dealers, eles vinham comprando essas ações para eventualmente ter que entregar isso. E isso ajudou a puxar o mercado aí nas últimas semanas, ou até mais de mês. Questão é que quando o mercado vira, né, ou seja, quando por algum motivo normal as ações caem, que seja 1%, esse movimento catalisado por esses derivativos catalisam também as quedas. Ou seja, os dealers, eles saem vendendo a qualquer preço as suas ações, porque eles não vão ser mais executados eventualmente. Eles correm menos riscos de serem executados e acabam vendendo aí a qualquer preço, e isso exacerba as quedas, né? Em suma, basicamente, o que a gente tem visto são os dealers zerando essas posições em algumas dessas ações, e isso acabou gerando um certo efeito espiral, tá? Chamando a atenção do mercado e dando gatilho para outros players também zerando suas posições. Obviamente que nunca é uma única coisa, né? A gente tem esses dealers operando essas, sejam os derivativos, sejam os ativos. Você tem a pessoa física que vê as ações caindo e resolve embolsar os lucros ou zerar sua exposição ao mercado. A gente vê institucionais que eventualmente podem operar, inclusive, vendido, apostando em mais quedas, e por aí vai. Rotação de setores, então nunca é uma coisa só, mas esse conjunto ajuda a explicar essas fortes quedas que a gente viu. E aí, de novo, eu convido todos vocês aí a nos acompanhar na sala de análise. Eu vou explicar um pouco mais isso, mostrar alguns gráficos, enfim, acho que vai ajudar a vocês a entender o que está acontecendo. Bom, o fato é que na sexta-feira o Dow Jones caiu 0,56, o S&P 0,81, a queda do S&P na semana foi de 2,3%, nada absurdo, e o Nasdaq caiu mais 1,27%, acumulando uma queda de 3,3% na semana. A questão é que, obviamente, da máxima para a mínima, a queda foi maior, o tombo é maior e chama mais atenção, mas na semana a queda de 3%, 3,3% do Nasdaq. Olhando em termos econômicos, a gente teve a divulgação da taxa de desemprego na sexta-feira, qual caiu para 8,4% em agosto, número esse melhor do que esperado, o mercado esperava 9,8%. Quanto à criação geral de empregos nos Estados Unidos, cresceu 1,37 milhões, o mercado esperava 1,32, também número melhor do que esperado. Então a gente não tem na cena fundamental, ou digamos assim, nos dados macroeconômicos, nada que justifique um frenesi maior dessas ações de tecnologia, que são essencialmente explicado por essa questão técnica que eu comentei com vocês. Olhando para os setores, mais uma vez o setor de tecnologia foi mal, ou seja, a gente teve um dia de queda aí no XLK caindo 1,4% e o segmento de semicondutores caindo 1%. Destaque aí para as baixas de CRM caindo 3,9%, Adobe, ADBE caindo 3,1%, NVIDIA, NVDA caindo 3%, Twitter 4,2% de queda, TWTR é o código do Twitter, Facebook, FB 2,9% de queda e Google, GOOG, caindo 3%. Quem performou bem foi o setor bancário, a gente viu uma certa rotação de setores, algumas empresas de aviação, cruzeiro, bancos e algumas outras que sofreram bastante ao longo dessa crise acabaram performando bem, bancos foi destaque, os bancos regionais KRE subindo 2,1% e os bancos em geral KBE subindo 2%. Destaque para o Bank of America, BAC é o código do Bank of America, 3,4% de alta. Nos bancos regionais, destaque para o Zions Bancorp, código do Zions Bancorp é Zion, Z-I-O-N, 3,7% de alta. Outro que foi bem foi Huntington, HBAN, subindo 2,95%. E as empresas de seguros, também a MetLife e a Prudential, subindo mais de 2,5% cada uma delas. O dólar fechou a sexta-feira em alta, depois de cair nos últimos 3 dias, a alta foi de 0,21, fechou ali cotada a 5,371, né? Quase 5,31 praticamente. A moeda americana ela acumulou uma queda aí de 2% na semana passada, segunda semana consecutiva de desvalorização, mas no ano, obviamente, ainda acumula uma alta de 30% o dólar. Bom, indo para hoje, a maioria das bolsas asiáticas em alta, com exceção de Índia e Singapura, com queda de 0,14 e 0,26, respectivamente. Aliás, né, a Índia superou o Brasil aí como o segundo maior número de casos de vírus, do coronavírus no mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. Isso ajuda a explicar um pouco o dia menos positivo lá na Índia. Na Europa, dia de queda, com os mercados europeus, o Stock 600 caindo 1,2%. Volta à tona aí a questão China e Estados Unidos. Né? A gente tem tensões entre Estados Unidos e China continuando no radar depois que o presidente Trump ele levantou a ideia de separar aí as economias dos países, né? Ou seja, ter uma independência total, comercial total. Né? Ele sugeriu que os países não perderiam dinheiro se deixassem de fazer negócios. Né? Ou seja, para os Estados Unidos teriam condições de acharem outros parceiros comerciais. Trump também ameaçou punir empresas americanas que criem empregos no exterior, em especial na China, e proibir aquelas que fazem negócios na China de ganhar contratos federais, né? Ou seja, se você quer negociar na China, beleza, não tem problema, mas você não vai ganhar nenhum contrato com o governo americano. Bom, são ameaças e mais um pouco da retórica pesada do Trump em relação à China ajuda a trazer um certo mal-estar aí no mercado hoje. Os futuros apontam para mais queda, o S&P uma queda de 0,8 e o Nasdaq segue pesado, aí 2,3 de queda no futuro. No pré-mercado aí para o Nasdaq. Chama atenção também petróleo. A gente viu a Saudi Aramco, a maior empresa de petróleo do mundo, né, que tem uma das maiores reservas, enfim, de petróleo, empresa árabe. Viu seus lucros despencarem aí no segundo trimestre e isso ajudou aí a desabar o preço de petróleo. A Saudi Aramco anunciando alguns descontos de preço de petróleo. E aí o petróleo WTI opera com um baixo de quase 5%. Na agenda, dados mais relevantes somente na quinta-feira, com os pedidos de auxílio desemprego, então hoje e amanhã, agenda mais fraca. E em termos de balanço, a gente ainda tem alguns balanços sendo divulgados. Hoje a gente tem a Lululemon e a Slack, ambos depois do fechamento. E amanhã é o dia da Oracle, Aurora Cannabis e a GameStop. Bom, vamos lá. Seguindo, chamar atenção para as ações da Tesla, caindo mais de 10% no pré-market. Existia uma expectativa muito grande com as ações da empresa, que elas fossem adicionadas ao índice S&P, o que acabou não acontecendo. Alguns investidores esperavam que a Tesla fosse incluída nesse trimestre, depois de reportar seu quarto trimestre consecutivo de lucratividade em julho. Não aconteceu. Foram adicionados a ETSI, que eu já comentei, inclusive na sala de análise uma vez aqui, ETSY, fabricante de equipamentos a Teradyne, TER, e a empresa farmacêutica a Catalent, CTLT. Essas três ações foram adicionadas ao S&P e a Tesla não foi. E aí alguns highlights, né, sobre o papel, né? Vale lembrar que as ações da empresa já subiram 400% esse ano, com o valor de mercado da Tesla excedendo aí o valor da Toyota, Volkswagen, GM e Ford somados, né? É, a empresa recentemente ela passou por um split que ajudou a alimentar essas recentes altas e ela também, as ações da Tesla, também está em volta aí nesse grande evento que eu comentei com vocês aí no início desse podcast sobre a questão dos derivativos, né, nos Estados Unidos. Tem, também é uma das ações que tem bastante calls lançadas aí no mercado e isso elevou bastante a volatilidade nos preços do ativo, tá? A empresa fez recentemente um aumento de capital de 5 bilhões de dólares, né, fechado agora no dia 4 de setembro, aproveitando aí as ações em valores bastante altos, né, então é um indicativo também para que as ações estavam num patamar muito alto. A empresa aproveitou aí para vender ações, já que o preço estava num preço tão alto, para captar recursos para sua operação. E recentemente a Baillie Gifford, que é uma gestora escocesa com sede em Edimburgo e uma das maiores acionistas estrangeiras da empresa, reduziu a sua posição na empresa por achar que já tinha subido bastante. Ainda mantém a exposição, tá? Mas apenas reduziu porque também já atingiu uma parcela muito grande do portfólio, segundo a Baillie Gifford. Tá. Bom, vamos lá, seguindo, né? Pequenas e lucrativas. Semana passada eu comentei 3, semana eu vou comentar mais 3. Lembrando, né, essas empresas menores elas enfrentam mais dificuldades em momentos de crise. Além disso, o fato delas terem sido lucrativas no passado não garante que vão ser no futuro. E toda decisão de investimento ela tem que respeitar o seu perfil enquanto investidor, tá? Hoje eu vou comentar da Williams Sonoma, como preferirem. O código dela é a WSM, tá? A Williams Sonoma é uma varejista que oferece aí vários produtos para o lar, mais na linha de utensílios, tá? Eu sei que comparações elas são sempre imperfeitas ou meio esdrúxulas, tá? Mas a gente poderia comparar aí com a Camicado ou com a Zara Home, tá? Então essa é a Williams Sonoma. Comparação aí com Camicado e Zara Home, tá? Então dá para dizer que é uma loja de produtos para casa com uma pegada mais upscale, assim, ou seja, produtos mais um valor mais elevado, eu diria. No slogan deles, eles se posicionam como uma empresa com uma pegada digital, preocupada com a sustentabilidade e que também foca num bom design, né? Segundo o slogan da empresa, né, eles falam: "The world's largest digital first design-led sustainable roaming retailer. Bom, então mais ou menos isso já dá uma ideia, né? Sustentabilidade, design e também uma pegada digital para conseguir vender hoje em dia é fundamental, né? Os caras têm 614 lojas, né? São incluindo aí 20 lojas no Canadá, 19 lojas na Austrália, 3 no Reino Unido e outras 129 franqueadas espalhadas em alguns lugares aí do mundo. E o comércio eletrônico que atende aí Oriente Médio, Filipinas, México e até Coreia do Sul. Como toda e qualquer empresa que atua no comércio, né, ela vem trabalhando para transformar sua operação em o mais digital possível, né? Já no ano passado, eles atingiram 50% das vendas no universo online. E eles advogam que o mercado deles é ainda bastante fragmentado, com as vendas acontecendo muito em players locais. Então, eles veem um espaço muito grande para crescer. O mercado americano de artigos para o lar ele alcança 200 bilhões de dólares. E a Williams Sonoma está atrás ali da Bed Bath & Beyond, que é a maior, e da Home Goods, que é a segunda maior, e pertence ao grupo da TJ Maxx, ou da TK Maxx. E eles têm 7% aí de share do valor de mercado aí na segmento de lar, de utensílios para o lar. Fora isso, grande parte das vendas ainda são nas lojas, obviamente, né? Algo que vem já mudando com o Covid, então... Essas vendas de utensílios para casa, elas ainda acontecem muito no lar, mas a Williams Sonoma aposta que isso vai mudar e por isso eles já se posicionam como uma empresa digital, tá? A empresa foi fundada em 1956, está sediada em San Francisco, na Califórnia. Falando dos números da empresa, a empresa entregou um crescimento médio anual de receita de 6% ao ano desde 2010. Então ela segue uma toada de crescimento, não é um crescimento acelerado, mas segue crescendo, com receitas aí próximo de 6 bilhões de dólares. No mesmo período, o lucro dela cresceu 11%. Então, de 2010 para cá, receitas crescendo 6% ao ano, lucro crescendo 11%. Apesar da margem de lucro baixa, a margem líquida do negócio dela é de 6%, é uma característica do setor, ela conseguiu entregar uma rentabilidade bastante satisfatória nas operações, com um retorno sobre patrimônio líquido da ordem de 30% e um retorno sobre capital investido da ordem de 24%. Nesse último trimestre, inclusive, enquanto o varejo todo ele foi devastado, digamos assim, né, eles conseguiram entregar um crescimento de 2,6% nas vendas, fruto aí do e-commerce crescendo vendas em 31% e chegando a representar 70% das vendas da empresa. E também como o público deles é de uma renda maior, digamos assim, eles tendem a sofrer menos com esse período de crise. Isso aliado ao fato das pessoas ficarem mais em casa ajudou a explicar também esse bom resultado. Em termos de dívida, ela tem uma relação dívida líquida geração de caixa bem equacionada de 1,4 vezes, ou seja, quer dizer que em pouco mais de um ano eles poderiam zerar sua dívida, super administrável. As ações sobem 15% esse ano e 30% em 12 meses. Negociam a uma relação preço-lucro atual de 17 vezes e uma relação aí de preço de mercado mais dívida comparado à sua geração de caixa de 11 vezes. Ou seja, não dá para dizer que ela é uma empresa cara, olhando múltiplos simplesmente. Tá? Dividend yield atual de 2,2%, o qual ela paga trimestralmente de forma ininterrupta, pelo menos aí desde 2006. Tá? E tem crescido esses dividendos pelos últimos 7 anos. Essa é a William Sonoma. Hoje eu vou comentar na sala de análise um pouco mais sobre a questão dos derivativos e, dando tempo, eu falo também sobre a William Sonoma. Se não der, eu comento dela amanhã também na sala de análise, tá bom? Era isso então, pessoal. Fico por aqui. Desejo a todos um ótimo dia, boa volta de feriado. Quem quiser pode me seguir no Twitter ou Instagram, @WillCastroAlves. Era isso, aquele abraço.